Pelos estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África a partir de Washington, nesta quarta-feira, 11 de janeiro, e lá fora hoje 6 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita com a produção do Mariano Bartolomeu e a técnica do Al Santos. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. A Rússia está prestes a capturar uma cidade na Ucrânia, onde, contudo, prosseguem os combates. Rebeldes islâmicos matam 12 soldados no Mali. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. O presidente da Zâmbia está em Angola. Corredor do Lobito volta de novo à baila.
Hoje, no meu entender, podia-se fazer melhor. Podíamos usar, né, tipo, numa agenda muito nacional, termos esta ligação e termos portos.
Ativistas falam na existência de presos políticos em Angola. É verdade ou não? Há quem não concorde.
Nós não temos essa tipificação em Angola. Aliás, no Estado Democrático de Direito não pode haver presos políticos em Angola. É apenas uma conotação.
Vamos também falar do eterno problema de apoio aos veteranos e dos taxistas em Luanda. Estes não estão satisfeitos com o desenrolar de negociações com as autoridades, que dizem que não sabem o que estão a fazer. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais. A Rússia anunciou hoje que o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o general Valery Gerasimov, vai chefiar um grupo de comando conjunto das Forças Armadas para o que chama de Operação Especial na Ucrânia. Isto enquanto as autoridades militares da Rússia e Ucrânia dizem que prosseguem combates na cidade de Soledar, onde o grupo mercenário Wagner disse que as suas forças capturaram a cidade. Um porta-voz para o Comando Militar do Leste da Ucrânia disse que a situação na cidade é complicada. O Ministério da Defesa britânico disse que as forças russas controlam agora provavelmente a maior parte da cidade, localizada perto de Bakhmut, que é um dos principais objetivos da Rússia. A organização Wagner publicou fotos do seu presidente, Yevgeny Prigozhin, junto de membros do seu grupo, perto das minas de sal dessa região. Entretanto, o embaixador da Rússia nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, disse que a decisão dos Estados Unidos de treinar tropas ucranianas em solo americano, no uso de sistema de defesa antiaérea Patriot, confirma que Washington está, de facto, envolvido no conflito na Ucrânia. Antonov disse que o objetivo verdadeiro do governo americano é infligir à Rússia os maiores danos possíveis no campo de batalha, usando para isso os ucranianos. O Pentágono disse que entre 90 e 100 soldados ucranianos vão ser treinados nos Estados Unidos no uso daquele sistema. A Polónia disse, entretanto, que quer enviar tanques de guerra para a Ucrânia como parte da coligação internacional de apoio a esse país. A Ucrânia e a Rússia concordaram, entretanto, na troca de 40 presos de guerra por cada lado. O acordo foi alcançado em Ankara, na Turquia. A agência de notícias russa RIA disse que a comissária dos Direitos Humanos da Rússia, Tatiana Moskova, disse que no encontro em Ankara tinham sido trocados o que chamou de palavras importantes sobre a necessidade de um cessar-fogo. O Departamento Federal de Aviação dos Estados Unidos disse que as operações de tráfego aéreo no país estão a regressar gradualmente à normalidade depois do colapso de um dos seus sistemas de computadores ter levado à suspensão de dezenas de milhares de voos. O Departamento tinha anteriormente dado ordens para uma pausa em todas as partidas domésticas devido à avaria, causada por um corte de energia, estando ainda a investigar a causa do problema inicial que provocou a suspensão desses milhares de voos. O presidente Joe Biden disse ter falado com o secretário dos Transportes, Pete Buttigieg, a quem deu ordens para que o informassem diretamente sobre o assunto. A Casa Branca disse não haver qualquer indício que o corte no sistema de computadores tenha sido causado por um ataque cibernético. Um bombista suicida fez-se explodir hoje perto da entrada do Ministério dos Negócios Estrangeiros afegão em Cabul, matando cerca de 20 pessoas, disseram várias testemunhas. Imagens da cena após o ataque mostram vários corpos caídos na estrada. Porta-voz da polícia de Cabul, Khalid Zadran, confirmou a explosão, dizendo que, infelizmente, provocou vítimas. Pelo menos 12 soldados morreram em confrontos com jihadistas no centro do Mali, disseram militares e polícias nesta quarta-feira. Os combates que aconteceram ontem entre as cidades de Mopti e Ségou também deixaram 7 rebeldes islâmicos mortos. Em comunicado, o exército disse que os confrontos ocorreram depois que forças de segurança foram atacadas por vários dispositivos explosivos improvisados. Um oficial da polícia local, que pediu para não ser identificado, disse que o comandante da unidade e toda a sua equipa morreram na emboscada. A secretária de Estado para o Desenvolvimento da França, Chrysoula Zakharopoulou, negou acusações de que a França se está a intrometer nos assuntos internos do Burkina Faso e manifestou o desejo do seu país continuar a apoiar na luta contra rebeldes islâmicos. A diplomata falava após conversações com o líder da junta militar, Ibrahim Traoré. As relações entre os dois países deterioraram-se na sequência de 2 golpes de Estado e o mês passado o Burkina Faso pediu a substituição do embaixador francês. A secretária de Estado francesa minimizou isso, afirmando que a França é um parceiro consistente, envolvido ao lado do Burkina Faso na luta contra os desafios a que faz face, e acrescentou que a França está pronta a ficar no país. Cerca de 400 membros das forças especiais francesas estão estacionados no Burkina Faso. O governo deste país não fez qualquer comentário.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda, onde o presidente João Lourenço destacou hoje a importância da cooperação de Angola com a Zâmbia e prometeu colocar o corredor do Lobito ao serviço das economias dos países da região e a retoma das ligações aéreas entre Luanda e Lusaka. O estadista angolano fez estas declarações no início de conversações oficiais entre os governos de Angola e da Zâmbia, realizadas em Luanda, no quadro da visita oficial do chefe de Estado zambiano à Angola, Venâncio Rodrigues.
João Lourenço defendeu uma cooperação mais atuante que melhora o aproveitamento dos recursos dos dois países.
Outras iniciativas importantes poderão dar o necessário impulso à nossa cooperação, como é o caso em estudo do projeto de eletrificação transfronteiriça entre os dois países, que ajudarão a impulsionar o crescimento das nossas zonas fronteiriças, ou ainda o projeto em curso de construção do canal navegável Rivungo-Xangongo e respectivas infraestruturas essenciais para o transporte de passageiros e carga entre os dois países, reduzindo os riscos que as populações da região incorrem nas travessias com a utilização de embarcações artesanais, aumentar a mobilidade e a acessibilidade das populações e incentivar as trocas comerciais. O que gostaria de transmitir à Vossa Excelência que o mercado angolano está aberto a uma maior presença de investidores zambianos para que possamos edificar na prática uma base de cooperação mutuamente vantajosa para os nossos países.
Na sequência da sua viagem de Estado a Angola, o presidente da Zâmbia desloca-se a Benguela para uma visita às infraestruturas do Corredor do Lobito. Rui Magalhães, empreendedor angolano, considera que o Corredor do Lobito permite que Angola seja o coração dos países vizinhos sem acesso ao mar, para além de contribuir para as receitas do Estado angolano.
Eles têm uma série de matéria-prima, têm uma série de commodities que são fundamentais para a exportação. No passado, essas ligações permitiram que se fizesse isso, não é? Hoje, no meu entender, podia-se fazer melhor. Podíamos usar, né, tipo, numa agenda muito nacional, termos esta ligação e termos portos para criar alguma condição de transformarmos, não é, parte da matéria-prima que se pode retirar desses países vizinhos aqui no nosso país e posteriormente exportá-las, né, semi-transformadas. Isto seria ótimo para Angola. Tem que perceber que tem que entrar para as grandes cadeias produtivas globais por via da região em que está, não é? Nós temos que querer, né, alavancar a região para então entrarmos para as cadeias globais.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Vamos continuar na capital. Um ano após distúrbios, na sequência de manifestações de taxistas de Luanda, o seu sindicato não põe de parte a possibilidade de mais protestos. Os taxistas dizem estar a decorrer negociações entre as autoridades e a Associação dos Taxistas, mas dizem que as autoridades pouco percebem dos problemas em causa. Qual como culta?
Segundo Francisco Paciência, presidente da Associação dos Taxistas de Angola.
Olha, esta é uma questão importante do ponto de vista de prazos. O governo não avança prazos para materializar aquilo que nós estamos a pedir. Apenas mostra-se disponível em discutir ponto a ponto para que se encontre aqui um denominador comum. Ou seja, até onde notei é que o governo pouco percebe daquilo que estamos a solicitar, mas muito pouco mesmo. Então vai percebendo agora realmente o que é uma carteira profissional de taxista. A visão do governo sobre a carteira profissional e a nossa visão, havia uma distância muito grande. Só agora é que nós estamos a fazer perceber, e ainda há alguma resistência também em perceber aquilo que nós queremos como carteira profissional e aquilo que é a visão do governo.
Paciência reconhece que as autoridades estão mais receptíveis às preocupações da classe, mas não descartam a possibilidade de voltarem a se manifestarem para exigir os direitos da classe.
Bem, enquanto defensores, não se descarta a possibilidade de virmos a manifestar os nossos direitos a qualquer altura, quando esgotadas as possibilidades de dialogar. Portanto, neste momento, não avançamos qualquer prazo para manifestar.
A Voz da América contactou Wilson dos Santos, porta-voz do governo provincial de Luanda, mas sem sucesso. O Tribunal da Comarca de Luanda absolveu na altura vários presos e tinham sido detidos e acusados de participarem de um motim que resultou na vandalização de bens públicos em Luanda. Mas até o momento mantém-se preso os ativistas Tanais Neutro e Luther King, detidos por supostamente incentivarem manifestações violentas na altura. Os taxistas reivindicam a não profissionalização da classe de táxi e da carteira profissional, a exclusão dos taxistas nas políticas públicas e o mau estado das vias e a falta de iluminação. Koki Mukuta, Luanda.
E o Koki Mukuta falou aí de dois ativistas que continuam presos, o que levanta a questão: há ou não presos políticos em Angola? É uma acusação muito ouvida por parte de ativistas antigovernamentais, mas há também quem discorde disso. Manuel José.
José Mateus Zeca Luchima, líder do protetorado Lunda Choco, é condenado na sequência dos acontecimentos de Cafunfo, na Lunda Norte, os ativistas Tanais Neutro e Luther King, há um ano, presos. Kalu Peteka, líder da Seita Luz do Mundo, depois dos acontecimentos do Monte Sumi no Ambo, apesar de ter sido condenado e preso ainda no consulado de José Eduardo dos Santos. Augusto Tomás, já libertado, em condição, só para citar estes. Olívio Quilumbo é cientista político e parlamentar, faz o enquadramento do preso político em Angola.
O preso político é todo aquele indivíduo que é retirado à liberdade por reclamar desses civis e políticos. Esses jovens estão ali, o Tanais e o Lula. Lembra de políticos? O Carlos Peteca também. Os 15 mais 10. Se o indivíduo reclama, é impedido de fazer isso, é detido. O Zeca Mutsima é política.
Entram nesta lista, segundo o jurista Pedro Capracata, todos os jornalistas que pensam diferente.
Eles vinculam pensamentos que não agradam ou chocam com o status quo político. E daí, pronto, emerge tal prisão.
Para Capracata, todos aqueles indiciados e presos no âmbito do combate à corrupção são por motivações políticas.
Absolutamente ninguém nesse país responde com o crime de corrupção. É mentira, estava a mentir. Isabel dos Santos não corrompeu ninguém. Em nenhum momento nesse país o Augusto Tomás tenha corrompido alguém. O que está em causa aí, a imagem especial do chefe de Estado, melhora do ponto de vista econômico. Há uma redistribuição da riqueza.
O causídico Joaquim Jaime tem outra visão sobre o assunto?
Nós não temos essa tipificação em Angola. Aliás, no Estado Democrático de Direito não pode das empresas políticas em Angola. É apenas uma conotação.
Jaime diz ter apoiado quando o juiz do Supremo Tribunal negou a libertação de Augusto Tomás.
Libertar Augusto Tomás naquelas circunstâncias seria descredibilizar o combate à corrupção.
Para o jornalista William Toné, o período de 2017 para cá, neste quesito, foi o pior.
Nós estamos num quadro de regime de exceção que limita todas as opiniões políticas de cidadania, como nunca nos 38 anos da mesma ditadura. 5 anos pior que os anteriores. A escravização não saiu da mente daquele que dirige. Aprimorou as suas técnicas contra a cidadania, as liberdades, a democracia.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. São neste momento aqui na capital americana 12 horas 16 minutos. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras em sintonia connosco na Guiné-Bissau. Vamos ter também uma em Cabo Verde, a Rádio Morabeza. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E não se esqueça, amigo ouvinte, pode participar, pode enviar as suas perguntas, comentários ao nosso convidado, pode fazê-lo para o nosso WhatsApp e o número é mais 1-202-251-9466. Estamos em ano novo, mas temos problema velho. Antigos combatentes na província angolana da Huila voltam a reclamar por mais atenção das autoridades face ao que dizem ser as dificuldades sociais porque passam com o custo de vida, tendo em conta as baixas pensões ou dificuldades de reintegração social. Teodoro Albano.
Numa altura em que o governo diz ter reintegrado nesta região mais de 800 ex-militares entre 2018 e 2022, através de 15 cooperativas agrícolas, o presidente do Fórum Independente dos Desmobilizados de Guerra de Angola, FIDEGA, Nunes Manuel, entende que é tempo de se avançar para a aprovação do Estatuto do Antigo Combatente, um projeto, segundo ele, antigo, que tarda em ser concretizado, mas que seria um passo decisivo na dignificação deste grupo social.
Esse estatuto joga um papel da dignificação. É uma resposta pelos sacrifícios consentidos até aqui já vive um regime especial. O filho do antigo combatente não precisa de pagar propina quando estiver na vontade de estar na escola. A aplicação é que é muito complicada. Há sensibilidades positivas e não há sensibilidade em alguns momentos, em alguma parte.
Com cerca de 10 mil associados, o FIDEGA defende uma abordagem mais assertiva nos diferentes programas de reintegração social para tirar da mendicidade muitos dos seus membros. Eduardo Mavanda é ex-militar no município do Covango e beneficiou através do governo de um kit para trabalhar no campo.
Os bois já estão lá no município e aqui só deram a rua e mais outros meios para poder ajudar no campo.
Na Huila deve arrancar a qualquer altura um novo cadastramento dirigido pelo Gabinete Local dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria. O secretário de Estado para a Reintegração Social dos Militares, Lúcio do Amaral, disse recentemente no Lubango que o processo de reintegração dos antigos combatentes está na agenda do governo.
Titular do Poder Executivo, preocupado com a proteção, dignidade e conclusão do processo de reintegração supracitado, disponibilizou 604 tratores e respectivos implementos que têm permitido a inclusão produtiva dos ex-militares.
Na Huila estima-se mais de 20 mil o número de ex-militares de todas as forças beligerantes do antigo conflito armado. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar com o Tchana. É a Taça das Nações Africanas para jogadores que jogam nos seus próprios países E Moçambique e Angola estão lá. O campeonato inicia-se no sábado na Argélia. Entretanto, os Palâmpacas Negras e os Mambas têm estado a efetuar jogos de treino. Ontem, Angola empatou com a equipa do Servette da Suíça a um golo num jogo no Algarve, em Portugal, onde os Palâmpacas Negras têm estado em estágio. Terceiro jogo é dos angolanos, que anteriormente bateram a equipa B do Benfica por 1-0 e a do Olhanense por 2-0. No Tchan, Angola está no grupo D, onde só estão três nações. As outras duas são o Mali e a Mauritânia. Angola estreia-se contra o Mali na segunda-feira. Já os Mambas também já efetuaram três jogos, perderam com o MC Argel por 3-1, ganharam o Pradur AC por 4-0 e depois no último jogo contra o Ghana estavam a vencer por 1-0 quando o jogo foi interrompido aos 78 minutos. Os moçambicanos já foram-se embora quando foi dado um penalti à equipa do Ghana. Discussão? Os moçambicanos não gostaram? Rambanini, os moçambicanos foram-se embora, deixaram os jogadores do Ghana a falar sozinhos no campo. Moçambique vai defrontar a Etiópia no seu jogo de abertura, no Tchan, em que está no grupo A, com a Argélia, Líbia e a Etiópia. Vamos agora para o futebol português. Hoje temos jogos da Taça de Portugal. O atual detentor do troféu, o Porto, defronta o Arouca. No campeonato, quando as equipas se defrontaram, o Porto deu cabazada. Venceu por 5-1. Mas o treinador do Porto, Sérgio Conceição, tem um aviso para o jogo de hoje.
Se nós não estamos no máximo daquilo que é o nosso potencial, hoje em dia é difícil ganhar jogos, porque as equipas, nomeadamente na sua missão defensiva contra nós, e estou a falar das provas internas, têm capacidade, têm competência.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. Já o treinador do Arouca é Armando Evangelista.
Todas as nossas forças têm que estar acima do máximo para que possamos equilibrar o jogo, para que possamos continuar, no fundo, não só nesta frente, mas em todas as frentes que estamos.
Armando Evangelista e o seu evangelho. Ele é o treinador do Arouca. Ontem, Benfica passou aos quartos de final, bateu o Varzim. Hoje temos o primeiro jogo da Supercopa de Espanha e quase de certeza que CR7 Cristiano Ronaldo vai lá estar como espectador. Porquê? Porque a Supercopa de Espanha é agora disputada na Arábia Saudita, para onde se mudou o CR7. A Supercopa envolve quatro equipas, que é para dar mais dinheiro. Assim, hoje temos o vencedor do campeonato, o Real Madrid contra o Valência, finalista da Taça de Espanha, a Copa del Rey. Amanhã temos o segundo classificado do campeonato, o Barcelona, contra o vencedor da Copa del Rey, o Real Betis. Basquetebol americano, NBA. Hoje a equipa do angolano Bruno Fernando, o Houston Rockets, está em ação na Califórnia para defrontar o Sacramento Kings. Houston Rockets a tentar escapar ao último lugar da Conferência Oeste. Sacramento Kings estão em quinto lugar. Ontem, no jogo entre o sétimo e o oitavo, Phoenix Suns, em sétimo, bateu o Golden State Warriors em oitavo, 125-113. A cabazada da noite foi dada pelo Philadelphia. Deu uma surra, uma cabazada enorme ao Detroit Pistons, 147-116. Olá lá! Rebeldes que atacam a província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, ameaçam lançar novas ofensivas naquela província e outros locais. Num vídeo divulgado pelos canais de propaganda do Estado Islâmico, supostamente filmado nas matas ao longo do leito do rio Messalo, entre os distritos de Macomia e Muidumbe, essa região agora alvo da Operação Vulcão 4. André Batista.
O vídeo de 2 minutos e 51 segundos foi supostamente filmado no mesmo local onde, a 6 de dezembro, jovens islamitas prestaram juramento de fidelidade ao novo califa do Estado Islâmico. O protagonista do vídeo, que fala em Kiswahili e uma arma em punho, alerta que o grupo vai aumentar novos ataques contra aqueles que classifica de cristãos para se vingar da morte de seus líderes. No vídeo, onde se podem ouvir choros de crianças no fundo durante o discurso do líder. Os rebeldes aparecem em sessão de treino militar e a exibir o potencial do seu material bélico, além de táticas de guerra com gritos de Allah Akbar, na tradução livre, Deus é Maior. A área onde se acredita que tenha sido filmado o vídeo é alvo desde a semana passada de Operação Falcão 4, lançada pela tropa moçambicana com apoio do Bloco Regional e de Ruanda para a desativação e destruição de bases terroristas do inimigo que aterrorizam o norte do rio Messalo, distrito de Moidumbe, e o ocidente de Chai, no distrito de Macomia. Entretanto, o analista moçambicano Wilker Dias observa que, apesar do terrorismo viver de propaganda para causar pânico e terror, a ameaça de ataques deve servir como alerta das forças moçambicanas e estrangeiras que desdobram-se na Operação Falcão 4, que pretende desativar bases rebeldes.
Deve servir como uma alerta, deve servir também como uma espécie de chamada de atenção para que nós possamos ficar atentos aos prováveis ataques no futuro. Eu acredito que é este o papel que nós devemos ter agora, continuar com a intensificação dos nossos ataques.
Para o analista, que reconhece que a junção da força do Bloco Regional e de Ruanda tem tido muito impacto no bloqueio da ocupação dos territórios por rebeldes, ainda há muito trabalho para conter a insurgência em Cabo Delgado.
É uma chamada de atenção a demonstrar que o terrorismo ainda continua, o terrorismo ainda não acabou e é preciso ainda trabalharmos muito com a vista a estancar este mal que assola Cabo Delgado.
Entretanto, vários distritos de Cabo Delgado reabriram este ano o recenseamento militar obrigatório, 2 anos depois da sua interrupção na sequência da fuga massiva da população devido a ataques de rebeldes, e os jovens estão a aderir largamente para fazer frente ao terrorismo.
Gosto de encarar esse Jair miúdo, hein? É que porque ele me fizeram eu sair lá vir viver aqui sem nenhum programa.
Essa situação da nossa guerra, para ser séria, vou ajudar nossas famílias, eu sei que estão a morrer.
Disseram a voz do médico os jovens. O secretário de Estado de Cabo Delgado, António Supéa, disse no lançamento do recenseamento em Pemba que a província, conhecida como o berço da luta de libertação nacional contra o colonialismo português, aspira a continuar a gerar combatentes para a paz e desenvolvimento.
Cabo Delgado é terra de combatentes. É o berço da luta de libertação nacional. Por este nosso passado, tatuado de glória, aspiramos continuar a gerar combatentes pela paz e pelo desenvolvimento.
André Batista, para a Voz da América.
Mambo, mambo, na vida eu solo canto. Mambo, mambo, na vida eu solo canto.
Estão sintonizados com a Voz da América. Eu quero aqui recordar que na nossa segunda meia hora vamos ter mais notícias de Moçambique. Vamos falar sobre a morte de soldados do Ruanda que estão ali estacionados numa interessante reportagem. Isso na nossa segunda página. Nós há um bocado fizemos referência ao nosso programa de sexta-feira, em que os ouvintes podem participar. Portanto, isso pelo Facebook. E o nosso convidado é Tony Checa. Ele é escritor e analista da Guiné-Bissau e vamos falar com ele sobre processos democráticos em África. E, portanto, o ouvinte, claro está, pode mandar perguntas, comentários para o nosso WhatsApp 202-251-9466. Para já, contudo, continue em sintonia connosco. Vem aí mais uma hora de programação. Continuo com a Voz da América.
Energía, te da mucha alegría, nostalgia, con armonía. Venga, venga.
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, de onde continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América em português, nesta quarta-feira, 11 de janeiro de 2023. Na sonoplastia Al Santos, na realização Mariano Bartolomeu, eu sou a Mãe Miguel, votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Rússia prestes a capturar a cidade na Ucrânia, onde contudo prosseguem combates. Rebeldes islâmicos matam 12 soldados no Mali. Somos a Voz da América desde Washington, D.C. e transmitimos em ondas curtas e onda média, em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e também através do retransmissor nosso em São Tomé e Príncipe. Estamos em www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Dentro de instantes, o noticiário internacional com João Santa Rita.
A Rússia anunciou hoje que o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o general Valery Gerasimov, vai chefiar um grupo conjunto de comando das Forças Armadas para o que chama de Operação Especial na Ucrânia. Isto enquanto as autoridades militares da Rússia e Ucrânia dizem que prosseguem combates na cidade de Soledar, onde o grupo mercenário Wagner disse que as suas forças capturaram a cidade. Um porta-voz para o Comando Militar do Leste da Ucrânia disse que a situação na cidade é o que chamou de complicada. O Ministério da Defesa britânico disse que forças russas controlam agora provavelmente a maior parte da cidade, localizada perto de Bakhmut, que é um dos principais objetivos da Rússia. A organização Wagner publicou fotos do seu presidente, Yevgeny Prigozhin, junto de membros do seu grupo perto das minas de sal dessa região. Entretanto, o embaixador da Rússia nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, disse que a decisão dos Estados Unidos de treinar tropas ucranianas em solo americano no uso do sistema de defesa antiaérea Patriot, confirma que Washington está, de facto, envolvida no conflito na Ucrânia. Antonov disse que o objetivo verdadeiro do governo americano é infligir à Rússia os maiores danos possíveis no campo de batalha, usando para isso os ucranianos. O Pentágono disse que entre 90 e 100 soldados ucranianos vão ser treinados nos Estados Unidos no uso do sistema. A Polónia disse, entretanto, que quer enviar tanques de guerra para a Ucrânia como parte da coligação internacional de apoio a este país. A Ucrânia e a Rússia concordaram, entretanto, na troca de 40 presos de guerra por cada lado. O acordo foi alcançado em Ankara, na Turquia. A agência de notícias russa RIA disse que a comissária dos direitos humanos da Rússia, Tatiana Moslokova, disse que no encontro em Ankara tinham sido trocadas o que chamou de palavras importantes sobre a necessidade de um cessar-fogo. O Departamento Federal de Aviação dos Estados Unidos disse que as operações de tráfego aéreo no país estão a regressar gradualmente à normalidade depois do colapso de um dos seus sistemas de computadores. Quase 7 mil voos foram afetados. O Departamento tinha anteriormente dado ordens para uma pausa em todas as partidas domésticas devido à avaria causada por um corte de energia, estando ainda a investigar a causa do problema inicial que provocou a suspensão de milhares de voos. A Casa Branca disse não haver qualquer indício que o corte no sistema de computadores tenha sido causada por um ataque cibernético. Um homem-bomba fez explodir hoje, perto da entrada do Ministério dos Negócios Estrangeiros afegão em Cabul. 20 pessoas morreram. Um porta-voz da polícia de Cabul, Khalil Zedran, confirmou a explosão, dizendo que, infelizmente, provocou vítimas. Pelo menos 12 soldados morreram em confrontos com jihadistas no centro do Mali, disseram militares e polícias nesta quarta-feira. Os combates aconteceram ontem entre as cidades de Mopti e Ségou e, nesses combates, 7 rebeldes islâmicos foram mortos. O exército disse que os confrontos ocorreram depois que as forças de segurança foram atacadas por vários dispositivos explosivos improvisados. Um oficial da polícia local disse que o comandante da unidade e toda a sua equipa morreram na emboscada. A secretária de Estado para o Desenvolvimento da França, Chrysoula Zakharopoulou, negou acusações de que a França se está a intrometer nos assuntos internos do Burkina Faso e manifestou o desejo do seu país continuar a apoiar a luta contra os rebeldes islâmicos. A diplomata falava após conversações com o líder da junta militar, Ibrahim Traoré. As relações entre os dois países deterioraram-se na sequência de 2 golpes de Estado. O mês passado, o Burkina Faso pediu a substituição do embaixador francês. Secretária de Estado para a Cooperação Francesa minimizou isso, afirmando que a França é um parceiro consistente, envolvido ao lado de Burkina Faso na luta contra os desafios a que faz face, e acrescentou que a França está pronta a ficar no país. Cerca de 400 membros de forças especiais francesas estão estacionados no Burkina Faso. A oposição do Benin voltou ao Parlamento após uma ausência de 4 anos, ao conquistar 28 assentos no Parlamento de 109 cadeiras nas eleições legislativas de domingo, isto de acordo com os resultados preliminares divulgados esta quarta-feira. O Bloco Republicano e a União Progressista da Renovação, aliados ao presidente Patrice Talon, conquistaram juntos 81 cadeiras. Os resultados finais devem ser anunciados sexta-feira.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
E agora vamos ao espaço de reportagem e análise. Começamos em São Tomé e Príncipe, onde os partidos da oposição, MLCP, PSD e Basta, decidiram introduzir uma moção de censura ao governo. Eles exigem a presença do primeiro-ministro Patrice Trovoada no Parlamento para debater o ataque ao quartel militar a 25 de novembro, que resultou na morte de 4 pessoas que estavam sob custódia de militares. Oscar Medeiros.
Em conferência de imprensa esta quarta-feira, Jorge Bom Jesus, líder dos 7 partidos da oposição com e sem assento parlamentar, que se intitulam de Frente Unida dos Partidos Políticos da Oposição, adiantou os motivos da introdução da moção de censura contra o governo.
Face à recusa da maioria parlamentar do ADI ao nosso pedido de debate de urgência, decidimos introduzir uma moção de censura ao 18º Governo Constitucional, atendendo que é a via política encontrada para garantir a presença do Sr. Primeiro-Ministro na Assembleia Nacional para debater os acontecimentos de 25 de novembro em toda a sua amplitude.
Jorge Bom Jesus, presidente do MLSTP-PSD, maior partido da oposição santomense, pede igualmente a celeridade do Ministério Público no esclarecimento dos acontecimentos classificados pelo governo como tentativa de golpe de Estado.
Exortar o digno Procurador-Geral da República para que, independentemente das entidades e figuras envolvidas nos tristes e trágicos atos de tortura de 25 de novembro de 2022, a tudo fazer com determinação, frontalidade, transparência e imparcialidade, com vista a apurar as responsabilidades, a verdade e que se faça justiça, punindo os responsáveis.
Para o partido que sustenta o governo, a ADI, que tem 30 dos 55 deputados do Parlamento de Santomense, o debate solicitado pelo MLSTP-PSD e o Basta não faz qualquer sentido.
Porque se nós formos organizar um debate, esse debate poderia, de alguma forma, ser um palco para acusações e, na nossa perspectiva, se o Ministério Público está a tomar conta da ocorrência, nós temos que deixar de facto que o Ministério Público fizesse o seu trabalho. Foi isso que nós dissemos na conferência de líderes.
E no que toca à introdução da moção de censura, o líder parlamentar da ADI, José António Miguel, considera que a oposição está no seu direito.
Agora, o que se vai acrescentar à investigação que está em curso? Se a oposição não tem nada a ver com os acontecimentos, deve aguardar de forma serena que o Ministério Público faça o seu trabalho, não é? Assim dá a entender, de fato, que quer atrapalhar alguma coisa, não é? Que, se calhar, eles lá saberão por que querem atrapalhar. Nós não estamos em condições de dizer porquê, mas eles lá saberão dizer por que estão a querer atrapalhar as investigações. Costuma-se a dizer a política, o que é da política, a justiça, o que é da justiça.
Na semana passada, o Procurador-Geral da República, Kelv Carvalho, afirmou que as investigações sobre este caso, apoiadas pela Polícia Judiciária Portuguesa, estão a decorrer a muito bom ritmo e que provavelmente os resultados serão divulgados antes do prazo de 3 meses estabelecido pela lei. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar, e nós continuamos. Agora vamos a Moçambique, onde o Partido Movimento Democrático de Moçambique, MDM, que é a terceira força política daquele país, pede a exoneração do primeiro-ministro Adriano Maliane, isto por causa da alegada irresponsabilidade na tabela salarial única que define o modelo de remuneração da função pública, um escândalo que começou em 2022 e continua não com muita clareza neste 2023. William Opote, em Maputo.
Foi anunciada com pompas e circunstâncias, até pelo Presidente da República. Gerou expectativas entre os trabalhadores, mas logo no primeiro mês da implementação, a tabela salarial única, novo modelo de remunerações na função pública, tornou-se no foco de tensão entre o governo e as classes profissionais, enquanto ainda se tentam corrigir problemas de enquadramento que geram insatisfação de classes como os médicos e profissionais da justiça. A tabela dá mais uma volta e novos problemas foram detectados.
A comissão apresenta um conjunto de propostas e o governo sugeriu, aliás, recomendou que esta comissão apresentasse em função dos rácios que devem ser feitos.
Segundo Inocêncio Impissa, vice-ministro da Administração Estatal e Função Pública, a consequência dos novos problemas serão novas mexidas nos quantitativos salariais, mas pelo menos para já, no topo da cadeia.
Em que o salário do chefe de Estado vai conhecer uma redução em baixa e, por consequência, todas as outras figuras, todas as outras entidades, todos os outros órgãos terão a mesma sorte.
Para o economista Gift Sinalo, as atrapalhadas que a tabela dá mostram uma incompetência do governo.
Em certa medida, o governo está aqui a demonstrar que não teve competência para estruturar esta tabela da maneira que seria desejável.
Uma incompetência que para o MDM não pode morrer solteira e exige, por isso, responsabilidade política no processo. Ismael Nyakuku é o porta-voz.
O Movimento Democrático de Moçambique pede ao chefe de Estado a demissão imediata do então ministro das Finanças e pai do Tsu, o Dr. Adriano Maliane.
Quem está satisfeito com o novo curso é o Sindicato Nacional da Função Pública. Eliazar Maúsi é o secretário-geral.
Os órgãos, quando estamos a falar de órgãos de soberania, estamos a falar, portanto, da Assembleia da República, do Governo, do Poder Judicial. Esses, de facto, já tinham, portanto, excesso de regalias sociais.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Os insurgentes que atacam a província moçambicana de Cabo Delgado, mas a norte, ameaçaram lançar novas ofensivas naquela província e noutros locais, isto num vídeo divulgado por canais de propaganda do Estado Islâmico, um vídeo que terá sido filmado nas matas ao longo do rio Messalo, entre os distritos de Macomia e Muidumbi, na região agora alvo da Operação Vulcão 4 das forças conjuntas que combatem os rebeldes em Moçambique. Vamos ao contacto do nosso correspondente André Batista.
O vídeo de 2 minutos e 51 segundos foi supostamente filmado no mesmo local onde, a 6 de dezembro, jovens islamitas prestaram juramento de fidelidade ao novo califa do Estado Islâmico. O protagonista do vídeo, que fala em Kiswahili e uma arma em punho, alerta que o grupo vai aumentar novos ataques contra aqueles que classifica de cristãos para se vingar da morte de seus líderes. No vídeo, onde se podem ouvir choros de crianças no fundo durante o discurso do líder, os rebeldes aparecem em sessão de treino militar e a exibir o potencial do seu material bélico, além de táticas de guerra com gritos de Allah Akbar, na tradução livre, Deus é Maior. A área onde se acredita que tenha sido filmado o vídeo é alvo desde a semana passada de Operação Vulcão 4, lançada pela tropa moçambicana com apoio do Bloco Regional e do Ruanda para a desativação e destruição de bases terroristas do inimigo que aterrorizam o norte do rio Messalo, distrito de Muidumbi, e o ocidente de Chai, no distrito de Macomia. Entretanto, o analista moçambicano Wilker Dias observa que, apesar do terrorismo viver de propaganda para causar pânico e terror, a ameaça de ataques deve servir como alerta das forças moçambicanas e estrangeiras que desdobram-se na Operação Vulcão 4, que pretendem desativar bases rebeldes.
Deve servir como uma alerta, deve servir também como uma espécie de chamada de atenção, para que nós possamos ficar atentos aos prováveis ataques no futuro. Eu acredito que
É este o papel que nós devemos ter agora, continuar com a intensificação dos nossos ataques.
Para o analista, que reconhece que a junção da força do Bloco Regional e de Ruanda tem tido muito impacto no bloqueio da ocupação dos territórios por rebeldes, ainda há muito trabalho para conter a insurgência em Cabo Delgado.
É uma chamada de atenção para demonstrar que o terrorismo ainda continua, o terrorismo ainda não acabou e é preciso ainda trabalharmos muito com a vista a estancar este mal que assola Cabo Delgado.
Entretanto, vários distritos de Cabo Delgado reabriram este ano o recenseamento militar obrigatório, 2 anos depois da sua interrupção na sequência da fuga massiva da população devido a ataques de rebeldes, e os jovens estão a aderir largamente para fazer frente ao terrorismo.
Eles me fizeram eu sair lá vir viver aqui sem nenhum programa.
Vou ajudar nossa família, eu sei que estou a morrer.
Disseram a voz do médico os jovens. O secretário de Estado de Cabo Delgado, António Supeia, disse no lançamento do recenseamento em Pemba que a província, conhecida como o berço da luta de libertação nacional contra o colonialismo português, aspira a continuar a gerar combatentes para a paz e desenvolvimento.
Cabo Delgado é terra de combatentes, é o berço da luta de libertação nacional. Por este nosso passado, tatuado de glória, aspiramos continuar a gerar combatentes pela paz e pelo desenvolvimento.
André Batista, para a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E nesta sexta-feira vamos conversar com o escritor e também analista político guinense, Tony Checa, sobre a democracia no continente africano. Os líderes dos Estados Unidos da América, México e Canadá dizem estar a trabalhar em conjunto em alguns dos maiores desafios que o seu continente enfrenta, entre eles a migração irregular, o tráfico de drogas, acordos comerciais face à concorrência chinesa e unidade contra a invasão russa da Ucrânia. Mas as soluções e a opinião dos líderes a seu respeito não são tão simples. Mayra Lassalette.
Amistade, bonhomie, friendship. Nas três línguas, os líderes do México, Canadá e Estados Unidos fizeram uma demonstração de unidade quando se encontraram na terça-feira na cidade do México. O presidente Joe Biden.
We're true partners.
Somos verdadeiros parceiros, nós os três, trabalhando em conjunto com respeito mútuo e genuíno um para com o outro, para avançarmos num futuro mais seguro e próspero para todo o nosso povo.
Future for all of our people.
Mas as questões na mesa não são simples. Migração irregular, tráfico de drogas. As alterações climáticas e as disputas comerciais estão na frente e no centro, como o presidente mexicano Manuel López Obrador salientou ao desafiar abertamente Biden a expandir a cooperação económica.
Este é o momento para determinarmos, para acabarmos com este abandono, este desprezo e este esquecimento da América Latina e as Caraíbas, que se opõe à política de bom bairro do titã da liberdade e da liberdade. Franklin Delano Roosevelt, e a começar por si.
Biden respondeu de imediato.
Os Estados Unidos fornecem mais ajuda estrangeira do que qualquer outro país do mundo, não apenas ao hemisfério, mas a todo o mundo. Infelizmente, a nossa responsabilidade simplesmente não termina no hemisfério ocidental. É na Europa Central, é na Ásia, no Médio Oriente e em África, no sudeste da Ásia Ocidental.
Na terça-feira, os Estados Unidos da América anunciaram uma série de resultados que incluíam planos para colaborar em questões de cadeia de fornecimento e desenvolvimento de semicondutores. Modestos compromissos para reduzir as emissões de metano do setor dos resíduos sólidos e águas residuais e mais colaboração em matéria de energia limpa. O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau.
Put it simply, we are and always will be.
De forma simples, somos e sempre seremos mais fortes juntos. O mundo de hoje enfrenta muitas incertezas, com a ascensão de líderes autoritários que causam instabilidade global e o elevado custo de vida, colocando stress nas famílias. É importante que nos juntemos como líderes e como amigos para procurar formas de tornar as nossas economias mais resilientes.
A migração irregular é também uma questão espinhosa, especialmente depois de Biden ter iniciado a sua viagem domingo com a sua primeira visita presidencial ao porto de entrada mais movimentado dos Estados Unidos da América, El Paso. Os líderes também reiteraram o seu compromisso de migração segura, ordenada e humana, através da expansão de vias legais de migração, uma série de medidas de colaboração e melhor comunicação, tanto entre si como com o público. Concordaram também que o tráfico ilegal de armas, drogas e pessoas é uma ameaça comum e comprometeram-se a trabalhar em conjunto no desafio. Terá então esta cimeira sido um sucesso? Os observadores do México dizem que essa é uma questão difícil. Andrew Bridman, do Centro Wilson, no México.
As cimeiras trilaterais raramente produzem grandes anúncios ou resoluções de questões, e dado que as questões de que os três líderes falaram são complexas e de longa data, penso que não é surpreendente que não tenha havido algum anúncio explosivo no seu comunicado ou na sua conferência de imprensa. Mas, tendo dito isto, o facto de se reunirem regularmente e identificarem prioridades para as suas administrações para o próximo ano, penso que isso é importante.
Mas, como os líderes sublinharam, este é um continente com grande potencial e grandes desafios. Será que esta cimeira vai fazer a diferença? O tempo dirá.
O Botswana anunciou que o país perdeu um sexto soldado enviado para combater os insurgentes em Moçambique. As autoridades dizem que apenas um soldado morreu em combate, enquanto dois perderam a vida num estranho acidente. Dois morreram num homicídio-suicídio e o último cometeu suicídio. A Voz da América conversou com analistas sobre os riscos de saúde e segurança ligados ao conflito. Ana Guedes.
O porta-voz da Força de Defesa do Botswana, BDF, Magosi Moshgane, afirmou em recente declaração aos meios de comunicação social que o soldado não identificado suicidou-se na província de Cabo Delgado, onde as tropas africanas estão a combater os insurretos islâmicos. Moshgane diz que estão em curso investigações para estabelecer as circunstâncias em torno da morte. Em dezembro, um alto oficial do exército BDF matou uma subordinada feminina e feriu uma colega antes de virar contra si próprio com uma arma. No mesmo mês, o exército perdeu um membro em combate, enquanto dois morreram devido a acidentes estranhos. A forma de morte preocupa os especialistas militares. O oficial militar reformado e capelão do exército, Richard Molyoff, que treinou na prevenção do suicídio nos Estados Unidos, diz que esta não é a primeira vez que o BDF enfrenta tais desafios.
Isto não está a acontecer pela primeira vez. É uma recorrência do que aconteceu no final da década de 1980. Houve tantos homicídios e suicídios e os militares recrutaram capelães.
Molyoff é da opinião que a Força de Defesa do Botswana deveria recrutar mais capelões e psicólogos para preparar emocionalmente os soldados em Cabo Delgado.
Exorto os militares a concentrar-se novamente nesta área de treino e especificamente a serem capazes de lidar com suicídios. É uma das coisas mais frustrantes para os generais serem confrontados com esta situação, onde não têm qualquer controle sobre as mentes de suas tropas.
Jasmine Opperman, uma especialista em segurança sediada em Joanesburgo e especializada em extremismo, diz que Cabo Delgado é um terreno difícil para as tropas estrangeiras.
Para além destas complexidades, há as forças moçambicanas e do Ruanda destacadas em Cabo Delgado, o que torna a tal coordenação, partilha de inteligência e capacidade de agir proativamente um ambiente altamente estressante para estes soldados.
Veli Mapupalanga é um antigo soldado BDF, agora baseado no Reino Unido, como perito em política de segurança.
As a nation, we are alarmed.
Como nação, estamos alarmados com os incidentes que têm mais a ver com suicídios do que com incidentes operacionais. Normalmente, antes dos soldados poderem ser destacados para este tipo de operações, passam por formação de pré-desdobramento. Esta formação pré-desdobramento irá abordar uma série de questões e prepará-los também, tanto emocional como psicologicamente.
O Botswana enviou 296 soldados para Cabo Delgado em 2021. Está entre os 8 países da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral que participam na missão de reprimir o extremismo violento na região rica em petróleo.
Na página desportiva, vamos começar com o Tchana, é a Taça das Nações Africanas para jogadores que jogam nos seus próprios países. E Moçambique e Angola estão lá. O campeonato inicia-se no sábado na Argélia. Entretanto, os Palâmpacas Negras e os Mambas têm estado a efetuar jogos-treino. Ontem, Angola empatou com a equipa do Servette da Suíça a um golo num jogo no Algarve, em Portugal, onde os Palâmpacas Negras têm estado em estágio. Terceiro jogo é dos angolanos que anteriormente bateram a equipa B do Benfica por 1-0 e a do Olhanense por 2-0. No Tchan, Angola está no grupo D, onde só estão 3 nações. As outras 2 são o Mali e a Mauritânia. Angola estreia-se contra o Mali na segunda-feira. Já os Mambas também já efetuaram 3 jogos, perderam com o MC Argel por 3-1, ganharam a Pradur AC por 4-0 e depois no último jogo contra o Ghana estavam a vencer por 1-0, quando o jogo foi interrompido aos 78 minutos. Os moçambicanos foram-se embora quando foi dado um penalti à equipa do Ghana. Discussão, os moçambicanos não gostaram. Ambanini, os moçambicanos foram-se embora, deixaram os jogadores do Ghana a falar sozinhos no campo. Moçambique vai defrontar a Etiópia no seu jogo de abertura, no Tchan, em que está no grupo A, com a Argélia, Líbia e a Etiópia. Agora para o futebol português, hoje temos jogos da Taça de Portugal. O atual detentor do troféu, o Porto, defronta o Arouca. No campeonato, quando as equipas se defrontaram, o Porto deu cabazada, venceu por 5-1. Mas o treinador do Porto, Sérgio Conceição, tem um aviso para o jogo de hoje.
Se nós não estamos no máximo daquilo que é o nosso potencial, hoje em dia é difícil ganhar jogos, porque as equipas, nomeadamente na sua organização defensiva contra nós, e estou a falar das provas internas, têm capacidade, têm competência.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. Já o treinador do Arouca é Armando Evangelista.
Todas as nossas forças têm que estar acima do máximo para que possamos equilibrar o jogo, para que possamos continuar, no fundo, não só nesta frente, mas em todas as frentes que estamos.
Armando Evangelista e o seu evangelho. Ele é o treinador do Arouca. Ontem, Benfica passou aos quartos de final, bateu o Varzim. Hoje temos o primeiro jogo da Supercopa de Espanha e quase de certeza que CR7 Cristiano Ronaldo vai lá estar, como espectador. Porquê? Porque a Supercopa de Espanha é agora disputada na Arábia Saudita, para onde se mudou o CR7. A Supercopa envolve 4 equipas, que é para dar mais dinheiro. Assim, hoje temos o vencedor do campeonato, o Real Madrid contra o Valência, finalista da Taça de Espanha, a Copa del Rey. Amanhã temos o segundo classificado do campeonato, o Barcelona, contra o vencedor da Copa del Rey, o Real Betis. Basquetebol americano, NBA, hoje a equipa do angolano Bruno Fernando, o Houston Rockets, está em ação na Califórnia para defrontar o Sacramento Kings. Houston Rockets a tentar escapar ao último lugar da Conferência Oeste, Sacramento Kings estão em quinto lugar. Ontem, no jogo entre o sétimo e o oitavo, Phoenix Suns, em sétimo, bateu o Golden State Warriors em oitavo, 125-113. A cabazada da noite foi dada pelo Philadelphia. Deu uma surra, uma cabazada enorme ao Detroit Pistons, 147-116. Olá lá!
E assim chegamos ao final desta segunda parte da emissão vespertina. Dentro de instantes, o Álvaro Lugero Andrade, em destaque na terceira parte, o que é Álvaro?
A agenda africana, vamos falar sobre o grande dilema, as maiores dificuldades das rádios privadas em Cabo Verde.
Dentro de instantes, o Álvaro estará na companhia do Patrick Deia, do Lio Sahilo. Eu sou o Amancio Miguel, trabalhei com Al Santos e Mariano Bartolomeu. Até amanhã.
Esta é a Voz da América, transmitir em português desde Washington, nesta quarta-feira, 11 de janeiro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Léo Sarrilo e na técnica está o Patrick Dea. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no seu computador, no telemóvel e no tablet. E também estamos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência voaportugues. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. É o nosso número, +1 202 251 9466. Títulos desta emissão: Rússia anuncia que chefe de Estado-Maior das Forças Armadas vai chefiar um grupo conjunto do Exército para o que chama de Operação Especial na Ucrânia. Departamento Federal de Aviação dos Estados Unidos diz que operações de tráfego aéreo estão a regressar gradualmente à normalidade depois de um blackout de manhã, 12 soldados mortos no Mali. Também teremos hoje a agenda africana, a situação das rádios comunitárias e comerciais em Cabo Verde. Entramos assim na última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América e vamos começar em Moçambique, onde os insurgentes que atacam Cabo Delgado ameaçaram lançar novas ofensivas na província e noutros locais num vídeo divulgado pelos canais de propaganda do Estado Islâmico, supostamente filmado nas matas ao longo do leito do rio Messalo, entre os distritos de Macomia e Muidumbe, região agora alvo da operação do Exército do Ruanda e da SADEC Vulcão 4, que combate os rebeldes. O André Batista tem o desenvolvimento desta notícia também, de como os jovens estão a recensear-se no Exército para combater os terroristas.
O vídeo de 2 minutos e 51 segundos foi supostamente filmado no mesmo local onde, a 6 de dezembro, jovens islamitas prestaram juramento de fidelidade ao novo califa do Estado Islâmico. O protagonista de vídeo, que fala em Kiswahili e uma arma em punho, alerta que o grupo vai aumentar novos ataques contra aqueles que classifica de cristãos para se vingar da morte de seus líderes. No vídeo, onde se podem ouvir choros de crianças no fundo durante o discurso do líder, os rebeldes aparecem em sessão de treino militar e a exibir o potencial do seu material bélico, além de táticas de guerra com gritos de Allah Akbar, na tradução livre, Deus é Maior. A área onde se acredita que tenha sido filmado o vídeo é alvo desde a semana passada de Operação Vulcão 4, lançada pela tropa moçambicana com apoio do Bloco Regional e do Ruanda para a desativação e destruição de bases terroristas do inimigo, que aterrorizam o norte do rio Messalo, distrito de Muidumbe, e o ocidente de Chai, no distrito de Macomia. Entretanto, o analista moçambicano Wilker Dias observa que, apesar do terrorismo viver de propaganda para causar pânico e terror, a ameaça de ataques deve servir como alerta das forças moçambicanas e estrangeiras que desdobram-se na Operação Vulcão 4, que pretendem desativar bases rebeldes.
Deve servir como um alerta, deve servir também como uma espécie de chamada de atenção para que nós possamos ficar atentos aos prováveis ataques no futuro. Eu acredito que é este o papel que nós devemos ter agora, continuar com a intensificação dos nossos ataques.
Para o analista, que reconhece que a junção da força do Bloco Regional e de Ruanda tem tido muito impacto no bloqueio da ocupação dos territórios por rebeldes, ainda há muito trabalho para conter a insurgência em Cabo Delgado.
É uma chamada de atenção para demonstrar que o terrorismo ainda continua, o terrorismo ainda não acabou e é preciso ainda trabalharmos muito com a vista a estancar este mal que assola Cabo Delgado.
Entretanto, vários distritos de Cabo Delgado reabriram este ano o recenseamento militar obrigatório, 2 anos depois da sua interrupção na sequência da fuga massiva da população devido a ataques de rebeldes, e os jovens estão a aderir largamente para fazer frente ao terrorismo.
Eles me fizeram eu sair e vir viver aqui sem nenhum programa.
Vou ajudar nossas famílias, eu sei que estão a morrer.
Disseram a voz do médico os jovens. O secretário de Estado, Cabo Delegado António Supéa, disse no lançamento do recenseamento em Pemba que a província, conhecida como o berço da luta de libertação nacional contra o colonialismo português, aspira a continuar a gerar combatentes para a paz e desenvolvimento.
Cabo Delegado é terra de combatentes, é o berço da luta de libertação nacional. Por este nosso passado, tatuado de glória, aspiramos continuar a gerar combatentes pela paz e pelo desenvolvimento.
André Batista, para a Voz da América.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. E hoje vamos falar da imprensa privada em Cabo Verde, particularmente das rádios comunitárias e rádios comerciais privadas. No fim do ano, foi notícia a atribuição de um subsídio a rádios comunitárias e comerciais no país. Entretanto, o setor continua a enfrentar muitas dificuldades, particularmente devido à falta de financiamento, a um mercado exíguo, o que tem impedido também a expansão do trabalho de várias dessas rádios comerciais e principalmente as rádios comunitárias. Um mar de dificuldades que tentamos descortinar nesta edição da Agenda Africana, em que tenho como convidado Carlos Barbosa. Ele é administrador da Rádio Comunitária de Ribeira Brava, na Ilha de São Vicente. Também Nuno Andrade Ferreira, coordenador da Rádio Morabeza, uma rádio comercial com sede na Ilha de São Vicente, que é parceira da Voz da América. E também tenho como convidado o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, Lourenço Lopes, que nos vai falar exatamente dos planos do governo para o setor. Começo a minha conversa com Carlos Barbosa, administrador da Rádio Comunitária da Ribeira Brava, que descreve um cenário difícil de funcionamento, em que, por exemplo, 40% do orçamento destina-se simplesmente à energia elétrica. Na entrevista com Carlos Barbosa tivemos um problema técnico, daí que reduzimos um pouco a conversa com ele, mas no essencial fica o cenário que a rádio comunitária enfrenta.
A nossa rádio não foge à regra daquilo que são os profissionais com relação às outras rádios comunitárias. O maior problema, o calcanhar daqueles, digamos assim, das rádios comunitárias em Cabo Verde, é o problema financeiro. E praticamente nós vivemos de um subsídio que o governo atribui às rádios comunitárias e mais alguma receita que possa vir de avisos, anúncios ou alguma publicidade local, que é muito pouco, para o sustento da rádio. Mas também contamos com uma força que é bastante significativa, digamos assim, dos nossos imigrantes que vão apoiando a rádio sempre nas dificuldades. E tem sido a imigração praticamente o nosso forte com relação a apoios para que a rádio possa sustentar ou manter as portas abertas, tendo em conta, como eu disse no início, as dificuldades financeiras que a rádio, que uma rádio comunitária como a da Ribeira Brava tem passado nos últimos anos.
E como é que tem contornado esta situação, não só do ponto de vista financeiro, mas a nível do pessoal?
Felizmente que ainda há pessoas que, digamos assim, trabalham pela camisola ou por gostarem de fazer rádio. Porque nós temos aproximadamente 20 animadores que trabalham praticamente diariamente na rádio, com algum voluntarismo, digamos assim, com apenas 4 pessoas que nós pagamos, digamos, o salário mínimo existente em Cabo Verde. Mas é extremamente difícil, como eu disse, por causa dos recursos financeiros. Nós recebemos do governo uma ajuda de 250 mil escudos anuais, que praticamente serve para sustentar a rádio ou pagar as dívidas da rádio em 2-3 meses. A partir daí, teremos que correr atrás, fazer algumas outras atividades, precisamente conseguir angariar fundos para poder manter a rádio a funcionar.
Era Carlos Barbosa, administrador da Rádio Comunitária da Ribeira Brava. Um pedido de desculpas pelo problema técnico que nós enfrentamos. Nuno Andrade Ferreira, jornalista. Ele é coordenador da Rádio Morabés, uma emissora comercial que começou antes em São Vicente com uma rádio local e agora é uma rádio nacional que cobre grande parte do país e que tem uma programação 24 sobre 24 horas. Obrigado por estar aqui na Agenda Africana. Um cenário difícil num país com mercado reduzido, em que também há uma competição um pouco não igualitária entre, por exemplo, a imprensa privada e a imprensa pública. Apesar desses constrangimentos, Cabo Verde continua a ser um país reconhecido como tendo toda a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, mas até que ponto também as dificuldades podem limitar, em parte, essas liberdades?
Do ponto de vista formal, do ponto de vista legislativo e do ponto de vista da prática diária, existe um clima de liberdade de expressão em Cabo Verde que deve ser admitido e assumido, e é, sem sombra de dúvida, uma extraordinária mais-valia que nós temos na prática jornalística no país. Contudo, e como tu sabes, a liberdade de expressão não se esgota naquilo que são as condições formais para o exercício da prática jornalística, porque uma análise mais detalhada vai descobrir e vai revelar um conjunto de outras prerrogativas e premissas que são essenciais para que o jornalismo seja efetivamente livre. Esses constrangimentos situam-se hoje em dia, acima de tudo, nas condições financeiras que os órgãos de comunicação social privados, e digo privados porque os órgãos públicos são financiados de muitas formas pelo erário público e pelo conjunto dos contribuintes, as condições financeiras que os órgãos privados têm, ou se quisermos, não têm, para o exercício da sua atividade. Podemos alegar que estamos perante uma situação de mercado, é a lei do mercado e o mercado é como é. Mas em contraponto a esse argumento, eu diria que, creio que todos concordamos, ou pelo menos é uma visão de democracia liberal e moderna, concorda que o jornalismo é uma ferramenta essencial para a consolidação dos processos democráticos, para o exercício da própria democracia e para a garantia de funcionamento de um Estado de Direito. E se assim é, o jornalismo está no centro do próprio processo democrático e deve ser protegido. Como em Cabo Verde nós temos um sistema, temos um mercado pequeno e exíguo, com características muito próprias, que são conhecidas de todos e que derivam das próprias características do país, é necessário que aquilo que são as disfuncionalidades desse mercado, que atingem o mercado da comunicação social, sejam de alguma forma corrigidas ou mitigadas através de políticas públicas. E há muitas formas de o fazer. Sob pena de, se nada for feito e se continuarmos a atuar numa base casuística, sem políticas estruturadas e de longo prazo, assistirmos a uma diminuição daquilo que é a realidade mediática, a polifonia e a pluralidade mediática de Cabo Verde, com consequências naturais para a saúde do próprio país e a saúde democrática do próprio país.
Uma associação de imprensa privada tem feito alguma ofensiva junto do governo para este alterar de situações, mas não continua a não acontecer. A questão de ter do acesso às publicidades, particularmente o facto de se a imprensa pública tem financiamento do Estado, não é cordial que também tenha acesso quase exclusivo ao mercado publicitário. Que avanços têm acontecido nesta área e como coordenador de uma rádio privada, como contornam esses problemas, sabendo que, no caso da Rádio Morabeza, mantém uma programação como qualquer outra rádio?
Sim, temos e fazemos questão disso, de ter uma programação diversificada. Não somos um leitor de MP3 ou um giradisco gigante que só passa música ao longo do dia. Temos programação que consideramos de qualidade, diversificada, temos gente a trabalhar na rádio, temos uma programação 24 horas por dia, com um grande sentido de serviço público. A questão do financiamento das rádios privadas é de facto complexa e tu frisaste uma questão que me parece muito relevante, que é a questão do facto de o operador público de comunicação social, de rádio e televisão, a RTC, ser multifinanciada, obter recursos através do Orçamento Geral do Estado, da taxa de audiovisual e de um conjunto de outros contratos de programa e, ao mesmo tempo, concorrer com os meios privados pelos recursos do mercado publicitário comercial, sendo que tem também primazia no acesso aos recursos do mercado publicitário institucional, que é também muito relevante em Cabo Verde. Essa é uma disfuncionalidade que, do meu ponto de vista, tem que ser resolvida, mas que sozinha não vai ser capaz de acabar com os problemas e as disfuncionalidades que existem. Deve ser acompanhada de um conjunto de outras políticas. E eu creio que é exatamente isso que tem faltado. Ocasionalmente nós ouvimos, do ponto de vista do discurso político, a vontade de fazer alguma coisa. Mas ouvimos isto há muitos anos, desde anteriores governos, que esta narrativa política, esta retórica política existe. O que não tem acontecido é a consequência deste discurso e o que não tem acontecido é a tomada de decisões políticas e a construção de políticas públicas que efetivamente resolvam o problema. Houve no final do ano passado a distribuição de verbas às rádios privadas, foi a primeira vez que aconteceu, e tanto quanto percebi, não há nenhum compromisso no sentido de passar a ser algo regular. Parece-me que, mais uma vez, pode ter sido algo casuístico e episódico, e isto é exatamente aquilo de que nós não precisamos. Precisamos que se pense o setor da comunicação social de Cabo Verde no seu conjunto, e que se perceba que nesse setor de comunicação social tem que estar reservado um papel importante para o operador público, mas tem que estar reservado também um papel importante para os operadores privados, porque a tal polifonia e pluralidade mediática do país só se consegue se existir lugar para todos operarem. E não é para todos operarem nas condições em que atualmente nós operamos, que são condições de grande desigualdade. Nós não temos que ter um operador público hegemónico, gigante, e operadores privados muito pequenos, porque isso não favorece um cenário de polifonia, não favorece um cenário de diversidade mediática e, no limite, todos nós, enquanto cidadãos do país, acabamos por perder com isso.
No caso da Moura Beza, como é que uma rádio privada consegue contornar esse obstáculo todo? A Rádio Moura Beza pertence a um grupo com o Expresso das Ilhas, já também há uma iniciativa agora da Alfa e também do Jornal A Nação. Este será um caminho ou é um caminho que vai se esbater nos mesmos problemas financeiros que este mercado ainda enfrenta?
É um caminho, Álvaro, que nos tem permitido sobreviver ao longo da última década, que é o tempo que em concreto eu tenho de trabalho na rádio Moura Beza. Eu venho, como tu sabes, do Expresso das Ilhas e da Média Comunicações. O Expresso, o Jornal Expresso e a rádio continuam a ser empresas independentes, mas que fizeram um acordo de gestão e de parceria no sentido de aumentar a sua escala perante o mercado. Mas não é esta a resposta definitiva para o problema. Obviamente que têm que existir mecanismos que permitam a sobrevivência e a maximização dos recursos existentes, e este é um desses mecanismos, mas não criemos ilusões em relação a isso. Não é suficiente sem alterações profundas nas políticas públicas do setor da comunicação social, sem, eventualmente, eu sei que é impopular dizer isto, sem que o operador público emagreça naquilo que são os recursos que utiliza, eventualmente naquilo que é a dimensão do seu quadro de pessoal, eventualmente aquilo que é o seu peso relativo no mercado, sem que isto aconteça, sem que haja uma melhor redistribuição de recursos disponíveis das mais variadas fontes, o setor da comunicação social em Cabo Verde continuará a viver na asfixia em que tem estado. Podemos utilizar criatividade do ponto de vista da gestão, e é essa criatividade que tem permitido à Rádio Moura Beza, apesar do contexto adverso, funcionar e ir crescendo. Estamos hoje, indubitavelmente, somos hoje maiores, mais relevantes e temos o melhor produto que tínhamos há 10 anos, mas faltam-nos as condições de mercado efetivas para podermos dar o salto e para podermos não ser uma rádio, comparativamente à rádio pública, mais pequena e de uma dimensão muito menor, mas podemos, até do ponto de vista da nossa dimensão e do ponto de vista da diversidade de vozes que trazemos à antena, do ponto de vista dos recursos humanos, do ponto de vista salarial, ser uma rádio que nós e as outras, que competem num mercado que funciona de forma saudável e competitiva.
Foi Nuno Andrade Ferreira, jornalista e coordenador da Rádio Moura Beza. E agora, aqui na Agenda Africana, tenho o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, Lourenço Lopes. Obrigado, Sr. Secretário de Estado, pela sua disponibilidade. As rádios comerciais, as rádios privadas continuam a enfrentar o mar de dificuldades que acabamos de ver. Qual é a leitura que recentemente o governo atribuiu alguns subsídios? No entanto, os problemas permanecem. E que medidas o seu governo tem para os próximos tempos?
Gostaria de manifestar a minha satisfação por esta entrevista
à conceituada Rádio Voz América, neste programa Agenda Africana. Em primeiro lugar, dizer que é um setor que nos é muito caro, que é fundamental para o funcionamento da nossa democracia. Aliás, aproximamos-nos do dia 13 de janeiro, que é o Dia da Liberdade e da Democracia. Se hoje Cabo Verde pode orgulhar-se de ser uma das referências da democracia em África e no mundo, deve-se em larga medida também pelos ganhos que temos conseguido em matéria da liberdade de imprensa e de desenvolvimento do setor da comunicação social. É verdade, já no final do ano o Sr. Primeiro-Ministro aprovou, assinou uma resolução sobre o apoio que nós demos a 22 rádios em Cabo Verde, sendo 10 comunitárias e 12 rádios de dimensão regional e nacional. E trata-se de um reconhecimento da necessidade do empoderamento do setor privado de comunicação social, mormente de rádios que fazem parte do cotidiano das comunidades em todas as ilhas. No global estamos a falar de um apoio do governo em cerca de 7 milhões de escudos cabo-verdianos. Em dólares estaremos a falar em praticamente 70 mil dólares. A comunicação social não se resume. Nós temos defendido que os órgãos privados de comunicação social também exercem um excelente, um importante serviço público de comunicação. E, caro Álvaro, devo aqui anunciar que já estamos a trabalhar num plano, num programa consistente de ação para a comunicação social e com grande incidência, ou com maior incidência, nos órgãos privados de comunicação social. E a questão que colocou, que tem que ver com a exiguidade, com a pequenez do mercado publicitário, é algo que está em cima da mesa. Nós reconhecemos que o mercado é pequeno e que, por causa disso, esses órgãos precisam cada vez mais da atenção do Estado, nomeadamente naquilo que é a nossa intenção relativamente à publicidade, por exemplo, institucional, ou a revisão do Código de Publicidade. Significa isto que temos que reservar uma cota importante do mercado publicitário aos órgãos privados de comunicação social. Quando falo de órgãos privados, refiro-me às televisões privadas, refiro-me à imprensa escrita e refiro-me também ao setor radiofónico.
Este novo plano para a comunicação social vai a Parlamento ainda neste ano?
Neste momento, o que posso dizer é que já temos os termos de referência elaborados e nos próximos tempos estaremos em condições de ir implementando os diversos itens relativos ao programa de ação para a comunicação social, que tem que ver com a questão do mercado publicitário, que tem que ver com acesso à banda larga, aos incentivos fiscais, às linhas de financiamento. Portanto, estamos a falar aqui de um pacote que é muito importante, porque neste momento temos que reconhecer a pequenez do mercado, temos que reconhecer que há dificuldades nos órgãos privados de comunicação social e é obrigação do Estado elevar o setor da comunicação social, elevar não só o setor público, mas também um setor privado, um ambiente favorável para o exercício de uma imprensa livre e pujante em Cabo Verde.
Obrigado. Foi Lourenço Lopes, secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro aqui na Agenda Africana. Também falei com Nuno Andrade Ferreira, jornalista e coordenador da Rádio Morabeza, emissora comercial e parceira da Voz da América, e também Carlos Barbosa, administrador da Rádio Comunitária da Ribeira Brava, na ilha de São Nicolau. Tentamos analisar a situação das rádios privadas em Cabo Verde. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima semana. E caminhamos para o final desta emissão da Voz da América. Com as últimas notícias, a Ucrânia e a Rússia concordaram na troca de 40 presos de guerra por cada lado. O acordo foi alcançado em Ankara, na Turquia, enquanto Moscou anuncia que o chefe de Estado-Maior vai integrar o que chama de Operação Especial na Ucrânia. Um homem-bomba fez-se explodir hoje perto da entrada do Ministério dos Negócios Estrangeiros afegão em Cabul, matando cerca de 20 pessoas. Pelo menos 12 soldados morreram em confrontos com jihadistas no centro do Mali, de acordo com fontes militares e policiais nesta quarta-feira. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta quarta-feira, 11 de janeiro. Em nome de todos que a produziram e a apresentaram, se despedem Léo Sarrilo, Patrick Deia e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite, até amanhã na rádio, mas pode continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 9 de dezembro, apenas um dia antes do Dia dos Direitos Humanos, as Nações Unidas aprovaram uma resolução vinculativa que estabelece uma separação entre os regimes de sanções da ONU para facilitar a entrega de assistência humanitária em áreas sob o controlo de indivíduos alvos de sanções e entidades ou com populações substanciais de indivíduos afiliados a grupos alvos de sanções. A resolução foi redigida em conjunto pelos Estados Unidos e pela Irlanda e teve o copatrocínio de 53 países. Esta é uma vitória para as pessoas necessitadas em todos os lugares, para os trabalhadores de ajuda humanitária que também tentam alcançá-las, disse a embaixadora americana junto das Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield. As sanções são uma ferramenta importante no nosso arsenal. Elas nos ajudam a restringir os maus atores sem recorrer à violência, para deter terroristas e violadores dos direitos humanos. Ao mesmo tempo, ouvimos da comunidade humanitária que algumas sanções da ONU estão a ter impactos de segunda ordem. Elas, involuntariamente, tornam a ajuda mais difícil de entregar, disse a embaixadora. Para mitigar esses efeitos não intencionais, os Estados Unidos apoiaram isenções humanitárias em regimes de sanções individuais das Nações Unidas. A comunidade humanitária aplaudiu esses esforços como incrivelmente úteis, mas continuou a apontar a necessidade de se criar uma única divisão, padrão da assistência humanitária dos regimes de sanções da ONU. Hoje atendemos a esse pedido, disse a embaixadora Thomas Greenfield. Numa linguagem inequívoca, isentamos as atividades humanitárias fundamentais das sanções da ONU e, ao fazê-lo, também tomamos novas sanções existentes da ONU e serão mais eficazes e mais bem dirigidas aos maus atores, adiantou. A velocidade salva vidas. As organizações humanitárias precisam agir rapidamente para levar remédios a uma comunidade carente, para conseguir um teto para pessoas que padecem de frio e levar comida a crianças famintas. Agora, quando os fundos estiverem disponíveis e os atores humanitários prontos, eles podem entrar em ação. Eles podem e vão salvar mais vidas, em todo o mundo. E isso é algo que todos podemos nos orgulhar, disse a embaixadora americana junto das Nações Unidas. Esta resolução inclui salvaguardas para proteção contra abuso e evasão por pessoas e entidades alvos de sanções, inclusive ao estabelecer requisitos de relatórios para garantir a detecção e mitigação de possível desvio da ajuda, afirmou por seu lado o secretário de Estado, Antony Blinken, num comunicado. Ao fornecer exceções para atividades humanitárias nos regimes de sanções das Nações Unidas, a resolução deixa muito claro e evidente à comunidade internacional os provedores de assistência humanitária e provedores de serviços comerciais fundamentais, o que ajudará a facilitar a entrega de ajuda e bens essenciais ao redor do mundo, concluiu o secretário de Estado americano, Antony Blinken. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.